Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. A 29ª sessão ordinária do dia 12/4/2011. Pelo fato de estar ocorrendo uma reunião de líderes nesse momento, lá no gabinete da presidência, vamos suspender essa sessão por 30 minutos.
Está reaberta a presente sessão. Solicito ao deputado Dr. Michel que possa fazer a leitura do expediente que se encontra sobre a mesa, ao tempo em que solicito aos deputados que se encontram na casa que se dirijam ao plenário para que possamos dar início aos nossos trabalhos.
Mensagem 74 de 2011, Poder Executivo, submete à apreciação do projeto de lei que altera o Plano Plurianual do Distrito Federal, PPA 2008-2011, Lei 4007, de 20 de agosto de 2007. Mensagem 75 de 2011, do Poder Executivo, comunica a sanção do projeto de lei 224-2011. Mensagem 76 de 2011, Poder Executivo encaminha a prestação de contas anual do Governador do Distrito Federal relativa ao exercício 2010, juntamente com respectivos anexos. Projeto de lei do deputado Wellington Luiz dispõe sobre monitoramento com câmeras de vídeo nas instalações que especifica. Projeto de lei do deputado Benício Tavares dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de detector de metal na porta de ingresso das escolas públicas e privadas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Joivai dispõe sobre a divulgação de dados e indicadores educacionais pelo poder público com revistas à promoção da responsabilidade educacional. Projeto de lei do deputado Evandro Garla dispõe sobre a criação do Parlamento Jovem Distrital na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante institui a política distrital dos servidores ambientais e cria o programa distrital de pagamento por serviços ambientais, cuidadores das águas no Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Austin Mesquita dispõe sobre a política distrital de apoio à agricultura urbana e da outras providências. Projeto de lei, deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas jurídicas do Distrito Federal que comercializem produtos ou serviços através de página da internet, a disponibilizarem o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, o endereço da sede principal e o telefone de suas instalações físicas. Projeto de lei do decreto legislativo. Deputado Vazinho de Rolli, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Fábio Teixeira Alves. Projeto de decreto legislativo, deputada Liliane Roriz. Concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes. Requer a realização de audiência pública no plenário desta casa no dia 14 de junho de 2011, às 19 horas, para debater sobre o Conselho de Comunicação Social e o Sistema de Rádio Fusão Comunitária do Distrito Federal, ambos previstos no artigo 261 da LODF e artigo 55 do ato das disposições transitórias da LODF. Requerimento, deputado Joivale, requer o registro da criação da Frente Parlamentar de Promoção de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Requerimento, deputado Evandro Garla, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 821 de 2008 e o número 170 de 2011. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer a realização de audiência pública para debater sobre a situação do Centro de Atendimento Juvenil Especializado, CAGE. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer a realização de audiência pública para debater sobre a qualificação profissional para a Copa do Mundo de 2014. Requerimento, deputada Regiane Pitanga, requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei 51 de 2011. Requerimento, deputado Chico Leite, requer a redistribuição do PL 1223/2009 para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Requerimento do deputado Chico Leite, requer a declaração de prejudicialidade do projeto de lei número 95/2007, que institui a política de apoio à leitura no âmbito do Distrito Federal. Quatro indicações do deputado Chico Vigilante, duas indicações do deputado Celina Leão, 12 indicações do deputado Dr. Michel, 26 indicações da deputada Luzia de Paula, 2 indicações do deputado Israel Batista. 6 indicações do deputado Washington Mesquita. 2 indicações do deputado Cláudio Abrantes. 7 indicações do deputado Liliane Roriz. 1 moção do deputado Vasni de Rolho. 1 moção de autoria dos deputados Helena Pedrosa e Dr. Michel. 1 moção do deputado Regiane Pitanga. Ata sucinta da 28ª sessão ordinária em 7 de abril de 2011. Ata sucinta da 7ª sessão extraordinária de 7 de abril de 2011. Ata sucinta da 6ª sessão extraordinária de 7 de abril de 2011. Solicito ao presidente dessa casa a dispensa da leitura dessas atas e a aprovação das mesmas.
Dispensa a leitura das mesmas por lida e aprovadas. Vamos dar, então, início ao comunicado de líderes. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao sair de casa no dia de hoje, eu que moro lá na Ceilândia, mais precisamente no setor PSU, eu tenho por norma, deputada Gaciel Maia, vim verificando o preço da gasolina no Distrito Federal. E ontem, passando pelos postos, o preço estava em R$ 2,84. Hoje, para minha surpresa, deputado Cláudio Abrantes, o preço, num passe de mágica, passou para R$ 2,94. Isso é extorsão. Isso é roubo. Isso não tem outro nome a ser classificado. Quando nós fizemos a CPI dos combustíveis nessa casa, da qual eu fui relator, nós constatamos que para cada um centavo que aumentasse no preço da gasolina, naquele tempo correspondia a R$ 800 mil. Esse aumento que teve ontem, ele corresponde exatamente, estão tirando, deputada Luzia de Paula, R$ 8 milhões da economia do brasiliense. Só com esse aumento. São R$ 8 milhões que estão sugando do bolso dos consumidores para o bolso de meia dúzia de privilegiados nessa cidade, que são os proprietários de postos de gasolina. Parece que eles, verificando esse embate que está acontecendo entre o presidente da Petrobras e o governo, o presidente da Petrobras quer aumentar o preço, e a nossa presidente Dilma Rousseff está segurando bravamente para que não tenha o aumento, eles se antecipam e aumentam o preço. Isso é caso de polícia. É preciso que a polícia entre para valer nessa questão. Hoje, às 18 horas, eu terei uma audiência com o ministro da Justiça, o nosso ministro José Eduardo Cardoso. Nós vamos tratar da questão dos vigilantes brasileiros, Copa do Mundo, clandestinidade, uma série de outras coisas, mas eu estou com um documento pronto e vou discutir com o ministro da Justiça essa questão do cartel dos combustíveis no Brasil. O Correio Brasiliense hoje dá conta que o preço do etanol diminuiu. Eu quero saber como é que, com a diminuição, deputado Cláudio Abrantes, do preço do etanol, como é que sobe o preço da gasolina. Alguém vai ter que explicar isso. Alguém terá que explicar isso. Mais do que nunca se faz necessário que essa casa vote aquele meu projeto que acaba com essa coisa absurda, uma lei voltada para beneficiar ainda mais os proprietários de postos de gasolina, que é determinar que supermercado não pode ter posto. Nós conseguimos agora um aliado de peso, que é a Advocacia Geral da União, que entrou também, dando parecer, pediu para entrar de lícito consórcio numa ação que tem no Supremo, da inconstitucionalidade dessa lei, e a AGU já deu seu parecer pela inconstitucionalidade. Mas eu espero que antes do Supremo decretar essa lei como inconstitucional, que a gente possa resolver aqui, nessa casa, aprovando esse projeto. Então, isso é fundamental que aconteça para livrar a população consumidora do Distrito Federal, porque aqui já se diz que a cidade é formada de cabeça, tronco e rodas. Portanto, a gente precisa fazer com que essa lei absurda caia. Mas precisamos também que todas as autoridades constituídas entrem para valer nesse combate a esse cartel. Eu estou convencido, presidente Patrício, de que a saída passa também pelo tabelamento do preço. O governo tem que ter coragem, e há de ter coragem, para tabelar o preço. Não adianta ficar querendo controlar a inflação com juros, porque não vai resolver. Cada vez que aumenta o preço da gasolina, dispara a inflação. O IBGE comprovou agora em São Paulo a disparada da inflação, e o motivo principal foi o preço dos combustíveis. Portanto, há que o governo fazer o tabelamento para livrar a população brasileira dessa situação de sequestro que está acontecendo, mas especialmente aqui no Distrito Federal. Portanto, deputado Patrício, eu vou, daqui a pouco terei que sair, a nossa liderança ficará aqui sobre o deputado Evandro Garla, que vai exercê-la com a maior galardia, até porque eu tenho, antes da audiência com o ministro Zé Eduardo Cardoso, eu tenho uma outra audiência com importante autoridade do Distrito Federal, não é? Preciso tratar de uns problemas lá também. Portanto, eu quero, já estou avisando a casa de que eu não estarei aqui. Deputado, concedeu uma parte rápida ao deputado Agaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, o pior de tudo isso é a impotência da população diante exatamente desses descasos de aumento exacerbado dos preços da gasolina. Porque você fica impotente, porque você tem que abastecer, senão você não vai trabalhar. Se você não abastecer, você não vai num posto de saúde, não vai no hospital. Então, existem tantas ações governamentais fortes, né? Que quando eles querem, eles decidem. Por que não passar limpo essa história? Então, quando Vossa Excelência, que é que combate isso constantemente há muito tempo, quando se começa muito a falar em cartel, aí você passa a perceber que tem um posto que tira um centavo, o outro bota um centavo na frente, para exatamente não caracterizar um cartel por ter todos eles os mesmos preços. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa batalha. É complicado, o pessoal é organizado. Quando entra algum posto que tenta quebrar isso, de vender gasolina sem ter um lucro exagerado, o pessoal pressiona. A excelência teve uma CPI aqui, sabe como é que é isso. É um segmento da sociedade extremamente organizado, mas eu acho que o poder público pode muito bem, desde que dê prioridade para isso, fazer essa correção. Não faz sentido amanhecer um dia um preço de gasolina, e às vezes até mesmo com a queda do preço do petróleo no mercado internacional, o preço sobe aqui. Como Vossa Excelência mesmo disse, o preço do etanol baixou e na bomba aumenta. Quer dizer, há uma total desinformação a respeito desse assunto. Existe organismo do governo, órgãos do governo responsáveis por isso, mas ninguém sabe por que não dá uma resposta à altura. Por isso eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo esse combate que tem feito dioturnamente sobre o aumento do combustível aqui no Distrito Federal.
Muito obrigado, deputado Agaciel. Portanto, nós estaremos hoje às 18 horas conversando com o ministro da Justiça, e eu acredito de que ele vai se convencer da necessidade do Ministério da Justiça, através do Departamento de Polícia Federal, entrar para valer no enfrentamento a essa que é uma atividade criminosa praticada. O cartel é crime. Portanto, todos nós precisamos combater isso daí. Eu quero, ao encerrar aqui, deixar a minha solidariedade aos companheiros e às companheiras que estão aqui nas galerias, dizer que a gente tem compromisso com vocês e iremos lutar pela contratação de vocês, porque eu tenho a convicção de que o melhor para o serviço público é contratar trabalhadores concursados. É assim que se moraliza o serviço público no Brasil. Muito obrigado.
Deputado H.C. Almar, Vossa Excelência fazer uso da palavra, no lugar do líder do bloco, deputado Rony Nehmer. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, eu queria somente pedir a inclusão, como item de pauta, de 2 PDLs, o PDL de número 3 e número 2, vou justificar por quê. De iniciativa do deputado Israel Batista, que não está presente, porque está a licença médica, e da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, serão concedidos 2 títulos de cidadão honorário na próxima sessão solene, que será em homenagem à Plebe Rude, no dia 19. E aí, a gente gostaria de, na sessão que homenageia esse grupo de rock tradicional da cidade, incluir também o título de cidadão honorário dessas 2 personagens culturais. Então, a gente gostaria de solicitar a inclusão na ordem do dia.
Ok, e Vossa Excelência sabe se os 2 PDLs estão com a tramitação concluída nas comissões?
Então, sim. A informação que a gente tem da assessoria do deputado Israel, que estão com a... Okay. Tá.
Comissão de Assuntos Sociais. Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência inclui na pauta, na ordem do dia. Esta pauta. Com a palavra, deputado H.C. Almaia.
Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, venho a fazer um pequeno registro nesta tarde, porque em fevereiro nós fizemos nesta casa uma indicação ao governador para que transforme o setor habitacional Grande Colorado, em Sobradinho, em uma região administrativa. A nova RA englobará, na verdade, outros setores, como Contagem, a Canela de Ema e Boa Vista, região que hoje abriga uma população de cerca de 70 mil pessoas, que precisa urgentemente de uma atenção especial, principalmente a obtenção de recursos próprios, pois não contam com posto de saúde, escolas, creches, delegacias, agências bancárias, posto da SEB e CAESB. Enfim, temos que dotar a região de benfeitorias que se traduzam em mais qualidade de vida para as pessoas que ali moram e que há anos lutam por isso e pela tão sonhada regularização. Aproveitando a oportunidade, quero fazer uma homenagem a uma grande liderança do Grande Colorado, um dos fundadores da Associação de Moradores da Região, fundador da Federação dos Condomínios e ex-síndico do Condomínio Friburgo, Carlos de Souza, que faleceu ontem, deputado Rade, sem ter visto se concretizar o sonho da regularização e da transformação do bairro em região administrativa. Então, são 70 mil pessoas, Vossa Excelência, e o deputado Michel, que conhece muito bem aquela região, tá certo? São 70 mil pessoas sem qualquer infraestrutura. Então, nós fizemos uma indicação ao governador no sentido de transformar aquela região no RA, para que possam ir esses benefícios todos que a população de lá não tem. Quero aproveitar, com a presença da galeria, que como presidente da Comissão de Orçamento, de Economia, Orçamento e Finanças, junto com os demais membros, nós temos feito todos os esforços no sentido de dotar o GDF de disponibilidade orçamentária para que possam chamar e também realizar concursos públicos. Sou servidor público de carreira e tenho esse compromisso. Então, eu quero dizer a vocês, da galeria, que o que depender da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que tem como membros o vice-presidente Cláudio Abrantes, a deputada Eliana Pedrosa, o deputado Benedito Domingos e o deputado Vasni, que toda a pauta que tem vindo daquela comissão, que trata exatamente de recursos, para que possibilite chamar concursados, ou que possa abrir novos concursos, nós temos votado com prioridade. Pois não, deputado Olaí Francisco.
Deputado, eu faço uma questão de ordem.
É uma
em cima
parte,
dessa então. Indicação que o senhor faz para o Executivo, na criação lá da RA, lá do Grande Colorado. Eu faço essa questão de ordem, esse espaço, porque nós temos que ir muito mais além. Lá em Ceilândia, vou dar um exemplo, nós precisávamos hoje de dividir Ceilândia por umas 7 reais, no mínimo por 7. Nós temos o PSU, nós temos o PNorte, nós temos a Guariroba, nós temos Ceilândia Sul, Ceilândia Norte, que também haveria, e hoje nós temos Sol Nascente e Pôr do Sol, dá mais de 700 mil pessoas. Nós temos que também o poder público dividir essas questões para ficar mais fácil para a comunidade, em vez de colocar tanta gente numa administração só, dividir os setores. Isto é uma maneira do executivo dele ser mais ágil, dele estar mais perto da comunidade, dele estar mais perto das soluções. Então, essa indicação que Vossa Excelência faz para o executivo traz muita importância para a comunidade do Colorado, mas nós temos que abranger mais para vários e vários lugares do Distrito Federal também com essas divisões. Porque uma cidade como Ceilândia não tem mais como uma cidade de 700 mil pessoas ter apenas uma administração e uma subadministração. E tem vários outros lugares que também têm a mesma dificuldade. Então, nós deveríamos ampliar. Isto é uma grande ideia que traz para o Executivo, para ele ser mais ágil, para ele ser mais eficiente e para ele estar mais perto da comunidade. E esta é a função do Parlamento. O Parlamento tem que levar grandes ideias ao Executivo para que o Executivo possa fazer a sua parte. Parabéns para a Vossa Excelência e parabéns aqui para o Parlamento.
Eu quero, aproveitando, seu aparte, deputado Alex Francisco, Vossa Excelência, que é um homem muito querido na Ceilândia, eu estou aqui em Brasília desde 1975, acompanhei o crescimento daquela cidade. Hoje a Ceilândia é maior do que muitas capitais do Brasil. E o governo do Distrito Federal, nós estamos com uma cidade com praticamente 3 milhões de habitantes, e a estrutura do governo do Distrito Federal é muito pequena para gerir tudo isso. É lógico que sempre que se fala em criação de alguma estrutura, há muita crítica. Mas, para Vossa Excelência ter um exemplo simples, a Ceilândia é maior do que algumas capitais do Brasil. E a Ceilândia não tem cultura, praticamente. A Ceilândia não tem uma sala de cinema. Se alguém quiser assistir um filme e morar na Ceilândia, vai ter que pegar um carro, um ônibus e se dirigir a outro lugar. Agora, você imagine como é que uma região administrativa, por mais competente que seja o administrador, tem condições, com meia dúzia de pessoas, de gerir uma cidade daquele tamanho. Com todos os problemas que nós temos de infraestrutura. Então, há necessidade do governador Agnello, que é um homem que está empenhado, tá certo? Em fazer uma grande virada nessa cidade, tá certo? Pensar na reestruturação do governo. Porque, às vezes, o custo-benefício é muito mais favorável. Não dá realmente para ter um local com 70 mil pessoas, como é o Grande Colorado, com esses condomínios, sem ter nada, sem ter uma escola, sem ter um posto da CAESP, sem ter um posto da SEB. As pessoas vivem como animais. E também não dá, como Vossa Excelência falou, para administrar a Ceilândia com meia dúzia de pessoas, uma cidade que é maior do que muitas capitais do país. Então, essas indicações servem. E por sugestão lá da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, nós estamos fazendo uma sistematização de todas as indicações que são feitas para o governador Agnello, para que ele possa ter um tempozinho para manusear, porque tem muitas ideias boas, principalmente dos distritais daqui, que há pouco tempo tiveram percorrendo todos os recantos de Brasília. E eles, sim, viram os problemas que tem a população em cada um desses lugares. Pois não, deputada Luiz.
Eu queria, neste momento, exaltar o vosso pronunciamento, e também, deputada Laí, quando se refere à cidade de Ceilândia. Moro na Ceilândia há 36 anos. conheço palmo a palmo aquela cidade. E quando Vossas Excelências coloca as nossas deficiências de estrutura, coloca com muito conhecimento. E gostaria de acrescentar, não só na área da cultura, Ceilândia, com esse quantitativo de pessoas, tem um único hospital público e um único hospital particular. Nós temos carência também de escolas. O Pôr do Sol e o Sol Nascente, como colocou o deputado Olaí, hoje tem uma deficiência muito grande de espaços de educação. Isso sem falar da cultura e do lazer. Os maiores frequentadores do shopping de Taguatinga é a comunidade Ceilândia. E até hoje também nós não fomos agraciados com um espaço para que pudesse oferecer à nossa comunidade, aos nossos jovens, às nossas crianças, uma oportunidade de comprar com mais dignidade. Embora tenhamos um comércio pulsante na cidade, mas ainda nos falta esse espaço. Então, sofremos naquela grande cidade todas as deficiências. E temos também um grande sentimento. São 40 anos. Ceilândia completou, agora em março, 40 anos de existência. E, infelizmente, todos, a maioria que ali foram, não nos olharam com a grandeza que nós somos, mas sim foram para buscar e não tiveram a capacidade de devolver. E é isso que hoje quero somar a Vossas Excelências e pedir aos 24 que olhem a Ceilândia com a grandeza que Ceilândia possui. Ceilândia é uma cidade onde tem um índice altíssimo de natalidade. É uma cidade onde mais nasce crianças. É preciso que olhe para as nossas crianças com um olhar grandioso, para que possa oferecê-las um futuro que realmente elas mereçam. Obrigada pela parte. E quero aqui saudar também as galerias e dizê-los que estamos aqui junto com eles para essa luta.
Deputada Luzia de Paula, que conhece tão bem, eu acho que a Ceilândia tem tudo para dar um passo adiante, deputada Luzia de Paula, porque nós temos vários deputados aqui muito bem votados pela Ceilândia, e Vossa Excelência, que é uma das grandes revelações, competente e brilhante parlamentar, tá certo? Trazendo exatamente tudo que a senhora conhece. A senhora conhece a Ceilândia palmo a palmo. Nós temos o deputado Olaí, nós temos vários deputados aqui, muito bem votados na Ceilândia, e está na hora de fazer isso. Eu acho que o governador Agnello tem condições de fazer esse grande trabalho na Ceilândia, tá certo? Transformar essa grande cidade, que hoje tem pouca infraestrutura, numa cidade exemplar para todo o Brasil. Senhor presidente, gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigado. Aí você precisa...
Obrigada, deputada Gaciel. Só venho a esse microfone para parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez e também reforçar a nossa preocupação com a Ceilândia, uma das maiores cidades do Brasil. Já está entre as 20 maiores cidades do Brasil e não é a última colocada desse ranking. E dizer que nós temos acompanhado, trabalhado e sabemos dessa dificuldade, como colocou Vossa Excelência. Uma cidade de tal porte tem apenas uma administração. Hoje, só aquele setor de condomínios que está para ser regularizado, Sol Nascente e outros, já representa mais do que era a Ceilândia inteira, né, em termos de população. E nós temos, por outro lado, regiões administrativas como Varjão, como Jardim Botânico, que são bem menores, e o Estado já fez a sua reestruturação e hoje ela já tem uma administração e, com isso, melhorou muito a qualidade de vida. Então, eu acho que a Ceilândia merece que todos nós concentremos a atenção, sem que isso signifique nenhuma discriminação para as outras cidades, mas pelo seu porte, pelos seus problemas e pelo seu potencial, está na hora de uma reforma que possa contemplar com melhores serviços aquela cidade, inclusive com mais unidades hospitalares, com mais serviços públicos de qualidade. Obrigada.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. E concluo, deputado Patrício, presidente, reafirmando que eu tenho batido nessa tecla desde o início do meu trabalho aqui na Câmara Legislativa. Há necessidade de se tirar de 100 a 120 mil jovens de 14 a 18 anos da rua, estuda no horário e bota para fazer um menor aprendiz no outro turno, remunerado. Tirar essa garotada da rua. Nós já fizemos um programa idêntico a esse na gráfica do Senado. Hoje os melhores gráficos de alta tecnologia foram formados lá, garotos de rua. Então, esse programa do menor aprendiz, que não tem um custo elevado, é necessário que o nosso governador Agnello adote isso. Você imagine 120 mil jovens de 14 a 18 anos, ao invés de estar à tarde na rua, ou se estudar à tarde, estar pela manhã na rua, eles estejam exatamente aprendendo a profissão. Porque eles entram com 14, com 18 anos, eles não têm que pedir experiência profissional. Eles já são profissionais. Então, nós temos a Copa do Mundo, estamos falando em 80 mil, a geração de 80 mil empregos, mas será se nós vamos esperar que as construtoras, a rede hoteleira, traga as pessoas de fora porque Brasília não tem a mão de obra qualificada? Será que as construtoras e a rede hoteleira e os demais segmentos da sociedade brasileira vão esperar que o sujeito ganhe 2 mil em São Paulo e seja contratado para ganhar 4 aqui, tirando a vaga de um brasiliense? Ou o governo e a sociedade organizada vai se mexer para que essa mão de obra, esses 80 mil empregos que se falam com a Copa do Mundo, seja ocupado pelo pessoal de Brasília. Porque se assim não for feito, minha gente, os profissionais que vão trabalhar aqui na Copa do Mundo vão ser profissionais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Muito obrigado.
Ok, dando continuidade ao comunicado de líderes, com a palavra a deputada Helena Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, jornalistas, pessoal da galeria aí, a quem aproveito para cumprimentar e dizer que protocolei um requerimento a pedido para que nós discutirmos em audiência pública a situação de vocês aqui na Câmara Legislativa. A data está para ser marcada e estamos aí entendendo da importância da convocação de cada um de vocês, né? Eu venho hoje fazer a minha fala de liderança a propósito da audiência pública que nós realizamos aqui na data de ontem para discutir o combate à pedofilia. Nós tivemos aqui uma ampla participação dos conselhos tutelares, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Federal. A Polícia Federal nos trouxe um dado bastante preocupante. A Polícia Federal recebeu 38 mil notificações de pedofilia no ano de 2010. Esse número é assustador. Agora, nos assustou também, da mesma forma, que numa iniciativa, naquilo que teria sido uma iniciativa positiva do governo, que foi a criação da Secretaria da Criança, da Juventude, né, que nenhuma dessas duas secretarias se fizeram presentes nessa audiência. Ainda mais que os conselhos tutelares, que hoje estão sem estrutura, estrutura administrativa, falta de equipamentos, inclusive viaturas para cumprir as suas atribuições, não mandou sequer um representante. Além de não vir dizer quais são as políticas, quais são os programas, quais são as ações que essas novas secretarias pretendem que sejam implementadas com relação ao combate à pedofilia, além de não participar, além de não assistir para ver quais são os clamores que vêm da sociedade, quais são as informações trazidas pelos órgãos que aqui estavam representados, né? Isso mostra uma situação que é muito difícil de nós, cidadãos, aceitarmos. Também não estava presente a Secretaria de Saúde para dizer se essas vítimas de pedofilia estão tendo tratamento. Não estava aqui a Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda para dizer se aquelas pessoas que foram vitimadas, se elas estavam tendo o acompanhamento e também as suas famílias. E a situação é tão crítica que a Polícia Civil, a delegada de proteção à criança e adolescente, disse, olha, nós fazemos um trabalho de apuração, mas nós não temos nem a nossa atribuição fazer o acompanhamento dessas famílias. Nós procuramos entidades que queiram fazer o que façam. Sequer os CREAS, que é um órgão da SEDESH, que é um órgão que foi instituído pela lei do Sistema Único da Assistência Social, foi citado. Isso é uma situação que deve nos envergonhar a todos do Distrito Federal. O descaso com que estão sendo tratadas as nossas crianças e os nossos adolescentes. Um descaso, porque você fazer uma audiência pública e ela só tem sentido com a participação de órgãos do governo, para que possa dialogar com a sociedade, para que nós possamos buscar os caminhos através da integração das ações dos diversos órgãos, tanto locais quanto da área federal, principalmente nesse caso da pedofilia, é muito importante esse trabalho da Polícia Federal. E nós tivemos aqui 5 secretarias que deveriam estar preocupadas com esse tema, que deveriam estar trabalhando nesse tema. Nós não vimos nenhuma ação de janeiro até agora neste sentido e talvez por isso, envergonhadas da falta de ação, não vieram participar da audiência pública. Eu penso, pelo menos na minha criação, que quando a gente erra, a gente deve ser capaz de vir aqui e fazer uma autocrítica. Vamos fazer a nossa autocrítica? Não fizemos, mas estamos prontos para corrigir os nossos rumos. Vamos ver o que podemos fazer de mão dadas, né, entre legislativo, governo federal, governo local, porque é muito grave nós termos 38 mil apontamentos na Polícia Federal de pedofilia, quando a gente sabe ainda que as pessoas encontram muitas dificuldades e dificuldades psicológicas para ir denunciar os casos, porque a maior parte dos casos acontece no seio da família, então esse número é muito grande, mas ainda é muito pequeno pelo que acontece realmente no país, e nós não vermos as secretarias que deveriam estar envolvidas aqui discutindo, mostrando o seu planejamento, mostrando as suas ações. Fica aqui meu manifesto de repúdio ao descaso da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria da Criança, da Secretaria da Juventude e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que foi um descaso muito grande, não foi com a Câmara Legislativa, foram com todas as famílias que são vitimadas, com toda a sociedade do Distrito Federal, com toda a sociedade mundial, que todos nós devemos trabalhar para garantir um mínimo, que é o de respeito, que é o de cuidado com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Muito obrigada.
Aqui é o deputado Helena Pedrosa. Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Liliane Ruiz.
Deputada Eliane, eu quero parabenizar por esse pronunciamento e dizer que também eu semana passada, nós fizemos uma sessão solene comemorando o Dia Mundial da Saúde e tivemos esse mesmo problema de não comparecer ninguém da Secretaria de Saúde para que representasse e comemorasse, entre aspas, o Dia Mundial da Saúde. E com relação também a essa audiência pública na questão da pedofilia, nós estamos entrando com uma frente parlamentar contra a violência sexual. E há poucos dias, no Profissão Repórter da Rede Globo, mostrou que São Paulo está muito preocupada com essa questão da violência sexual infantil. E se preparou um hospital e toda uma delegacia com assistência social. Eu acho que Brasília teria que seguir este modelo. Trocando umas ideias com a deputada Luzia de Paula, e nós vamos entrar juntas com essa frente contra a violência contra a criança, e levantamos vários das delegacias e tal, violência contra a criança. Então, é importante que não só eu e a deputada Luzia de Paula, mas todos aqui da casa se envolvam neste projeto, nessa bandeira de acabar definitivamente contra a violência contra a criança no Distrito Federal. Muito obrigada.
Senhor presidente, nobres pares, querida imprensa, essa moçada maravilhosa da galeria, parabéns aí pela atitude de vocês. Eu acho que é isso. Eu sou um bombeiro, sou funcionário público, e quando a gente tem uma meta na vida, a gente corre atrás. E com organização e decência, no nível que vocês estão, eu peço a Deus e rogo por todos nessa casa, eu não tenho dúvida que nenhum deputado aqui vai se furtar com vocês. Todos vão somar, e eu quero me somar à palavra da deputada Eliana, em favor de vocês, que necessita. Está na hora. Eu acredito que o que aconteceu no Brasil agora recente, uma pauta de discussão, uma reavaliação dos conceitos morais, familiar, religiosos, enfim, sociais. Nós temos que rever muita coisa. Para que um jovem chegar no ponto que aquele jovem chegou, muita coisa aconteceu. Mas se chegar, tem que ter pessoas qualificadas e preparadas para cuidar deles. Eu torço por vocês. Eu trouxe em pauta aqui, senhor presidente, uma matéria que me chateou muito. E eu percebi que a Câmara reagiu de forma favorável, porque são companheiros que têm o mesmo sentimento. Eu sou um bombeiro e 15 anos fiquei naquela caserna. E desde janeiro sou alvo de denúncias, oriundo de dentro daquela caserna, que é a profissão mais querida a nível de mundo, de aceitação na vida das pessoas, que é o bombeiro, que está aí para vidas alheias e riqueza salvar, diante do seu trato, da maneira que ele conduz a sociedade. E para minha surpresa, um comandante, que na minha avaliação não merecia ser bombeiro, mas está na frente do comando, que fique 1 ano, 5, 10, 20, são esses 20 anos que eu serei contra a postura, que ele está voltando à ditadura, está colocando a tropa em forma, usando palavras de baixo calão, não respeitando a presença da bombeira feminina, da bombeira profissional, de uma arrogância sem limite. E sem bastar esse tratamento inadequado à tropa, que por si ela existe, e se o bombeiro tem esse nome na sociedade, é porque essa tropa de ponta dá resposta à sociedade, entra na casa das pessoas com a maior da tranquilidade e profissionalismo, e o seu comandante tem um distrato dessa natureza. Não traz as pessoas para perto, afugenta, põe as pessoas encolhidas, a ponto de chegar em frente à tropa e falar, se tiver pergunta, tem até vergonha de falar. Se tiver pergunta mal elaborada, não precisa nem falar. Então não abra a palavra para ninguém. Se não está disposto a ouvir sua tropa, a ouvir crítica, não abra. Eu sei o que é o militarismo, porque lá eu passei. As pessoas são acuadas na sua fala, nos seus sentimentos. E eles têm, às vezes, essa casa, essa tribuna, para externar o seu sentimento.
É uma tropa que merece um carinho e um respeito. E quando ele retira parte dos profissionais, e só não acabou porque nós denunciamos nessa tribuna, porque o objetivo, e ele não falou foi só uma vez, não, que o objetivo era acabar com os projetos sociais, projetos esses, que era o Bombeiro Mirim, que cuida da formação de crianças. O país foi assolado com um jovem de distúrbio social, que ficou claro na sua formação. A falta do convívio social levou um jovem a pegar duas armas, entrar numa sala de aula, numa escola, e assassinar 12, 13, quiçá a gente só Deus sabe quantos serão, por falta do investimento na área social. E quando o bombeiro se presta a esse serviço, ele leva o nome na boca desse comandante de vagabundo, de que não quer trabalhar, quer fugir das suas origens, que o bombeiro tem que ter faca no dente e apagar incêndio. Se o serviço do bombeiro, gente, fosse só apagar incêndio, coitada da sociedade. O serviço do bombeiro não é só apagar, é também. Mas é tratar bem as pessoas. É cuidar da formação das crianças, da orientação, porque é um profissional que tem peso e responsabilidade de entrar nas casas das pessoas e orientar. Estarei hoje apresentando um requerimento. E na comissão de segurança, nós vamos convocar esse comandante para dar as devidas explicações naquilo que não se explica. O que é que está acontecendo? Ele vai ser convocado na próxima reunião da Comissão de Segurança para vir a essa casa, que é a casa do povo, que é a casa do cidadão, para ouvir da boca desse cidadão, que me envergonha, por ser bombeiro, de ter um cidadão com atitude dessa em frente à tropa. Me dói. O comandante é aquela pessoa que, quando fala, as pessoas têm que ter prazer em ouvir. Tem que ter satisfação na convocação, seja de manhã, de tarde, de noite. Porque o bombeiro é aquele que, quando está almoçando, se bradar, ele larga o prato do seu almoço e vai em busca da sua missão. Pode estar dormindo, que se bradar, ele abandona o seu sono e está no socorro da sociedade. E o comandante é aquele que, quando chama, diferente o que esteja fazendo, a pessoa vai. Com esse, as pessoas estão retraídas. E a gente precisa rever. E eu não tenho dúvida que esse governador, que tem a pauta social, que tem uma disposição de um governo diferenciado e tem pregado isso, e eu estou apostando nisso e pôr na cara junto, sem medo e sem vergonha, que ele vai avaliar essa situação no momento certo. Está aqui o requerimento que eu gostaria que companheiros pudessem me agraciar com assinatura para a gente protocolá-lo hoje ainda, mas votar na comissão de segurança para convocação, para que ele possa. E no dia nós traremos quantas crianças que estão ficando sem esse projeto, que tinha esse projeto como uma pauta de futuro, de esperança de dias melhores, de ouvir o bombeiro na sua formação disciplinar e educacional. Quantas crianças estão ficando fora com um discurso que não me convence? E eu tenho certeza que o governador vai abrir as portas para fazer esse concurso quanto antes, para repormos. Eu conheço a falta de profissional que tem lá. Eu reconheço isso. Porque lá eu passei. Mas o trato à tropa tem que ser diferente. Porque essa tropa merece respeito. Merece respeito. O bombeiro é aquele que, nos momentos de alegria desse mundo e dessa sociedade, principalmente de Brasília, quando uma seleção ganha uma Copa do Mundo, é em cima de um carro de bombeiro que ele desfila com orgulho no meio da cidade. São momentos de alegria. E no momento de tristeza, no qual vítimas presas nas ferragens, labaredas saindo de dentro de residências e pessoas pedindo socorro, está lá o bombeiro na situação de tragédia também. E com presteza e com grandeza de coração. Ele trouxe lá da Bahia. Porque tem proteção de Deus. Então não podia deixar de vir aqui mais uma vez para dar o meu ato de protesto, para colocar aqui meu ato de indignação da forma que esse corpo de bombeiro, que eu tenho uma paixão e digo, sou bombeiro, estou parlamentar. Por quanto? O povo vai dizer. Mas sou bombeiro.
Deputado.
E jamais vou deixar de defender, de falar e de subir para defender essa corporação que tem o meu carinho, que tem o meu zelo. Deputado... Uma parte ao nobre deputado Alaí.
Deputado Ailton, semana passada a Vossa Excelência leu aqui um e-mail do comandante. E aí se abriu um debate. É verdade? Não é verdade? Não está assinado? Deixa de estar assinado? E aí, esse fim de semana, eu estava nas minhas andanças pela nossa cidade. E lá eu encontrei um bombeiro. E ele pediu para fazer igual a imprensa. Às vezes a gente dá uma notícia para a imprensa fala é off, né? Não pode divulgar a fonte. Aí ele me disse, deputado, o fato aconteceu. E este bombeiro, ele cuida desse projeto das crianças. E, de fato, tudo aquilo que está no e-mail, de fato, é verdade. E se de fato é verdade, se tem já pessoa, te testemunha, e aí o mais grave, deputado, que diz que é muito fácil a gente saber se é verdade ou se é mentira. É só ir aonde estão as idosas, que aquele projeto das idosas, as idosas também são testemunha. E aí, de fato, eu quero dizer para Vossa Excelência, eu não sou da comissão, mas se a minha assinatura valer alguma coisa, eu quero ser o primeiro a assinar. Eu acho que ele tem que vir aqui, às vezes, até para voltar atrás, até para retirar as palavras. Porque, às vezes, a gente é infeliz numa colocação. E o mais importante que a gente tem que entender, semana passada eu tive dois exemplos muito lamentáveis. Um exemplo de uma mãe que deixou a família e ficou quase 40 anos longe da família, que todo mundo vai criticar aquela mãe, uma mãe irresponsável, etc, etc. 40 anos depois, o filho vai casar, o prazer dele era ter a mãe do lado dele, e aí a gente vai saber toda a verdade porque a mãe deixou aquela família. Eu vi isso em Ana Maria Braga. E tivemos o exemplo daquele cidadão que talvez numa escola que alguém palavras mal colocadas fez aquele rapaz fazer o que fez. Eu também já passei muito por isso. Eu era menininho, magrinho, feinho, rapaz. As meninas dizem, ó, bichinho feio, danado. Mas às vezes a pessoa não sabe lidar com aquilo. Coloca aquilo dentro da alma dele e leva aquilo para o resto da vida. E às vezes, se tivesse um bombeiro lá, né? Para jogar um futebol, para tratar das crianças, poderia ter um significado muito diferente. Eu estou com Vossa Excelência e eu quero assinar o requerimento. Muito obrigado.
Eu agradeço. Eu só quero reiterar as palavras de quando ele falou em relação aos idosos, à nossa terceira idade, a voz da experiência. Que bombeiro não foi feito para coçar pé de velhinho. Isso doeu. Isso doeu. Isso não é uma forma correta de se direcionar a pessoas desse nível de idade, que tem muito a nos ensinar. Uma parte, a deputada Luzia.
Obrigada, presidente. Deputada Ailton, eu queria aqui somar a Vossa Excelência e dizer que criou-se um sentimento de tristeza e de inquietação dentro das famílias que tinham as suas crianças dentro da corporação, sendo apoiada pelos militares do Corpo de Bombeiro. Também aqueles que já na sua idade avançada, que eu chamo de idade da sabedoria, reina uma tristeza ao pensar que amanhã poderão não ter mais a atenção e o carinho que têm dado os programas do Corpo de Bombeiro a esses segmentos. E, infelizmente, nós precisamos que aumente esse atendimento. Nós precisamos é que mais militares dessa corporação estejam à disposição não só das crianças, mas de toda a sociedade, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. E nós sabemos que, muitas vezes, essa atividade exercida pelo Corpo de Bombeiros, ela dá um resultado até maior do que a sua atividade fim, porque aquele menino, aquele idoso que é atendido, ele muitas vezes não vai ser aquele que vai dar trabalho para ser levado ao hospital, ou se não, para ser levado, conduzido a uma unidade de repressão. Também está passando pelo mesmo sentimento, e eu pude visitar lá na sua cidade com um amigo, a corporação da Polícia Militar, que tem um trabalho parecido. E todos estão assustados com o que vem acontecer com a situação das crianças e dos idosos dentro dos programas que são oferecidos pelas corporações. Então, eu quero aqui somar a Vossa Excelência e dizer que estamos aí para juntos dar continuidade e fazer com que aumente esse atendimento, que é de muita importância para as nossas crianças, para os nossos idosos e para toda a sociedade, não só do Distrito Federal, como do Brasil.
Eu agradeço a senhora pelas palavras e só deixo aqui o meu protesto, o meu repúdio. Infelizmente, eu estou falando daquilo que amo, que é a corporação. Não gostaria jamais de estar aqui me referindo a essa instituição, que é renomada e que tem grandes profissionais, tem grandes pais de família, tem pessoas responsáveis, competentes e de moral elevada. Que o bombeiro não baixa sua guarda. O bombeiro tem moral elevada, por si só, porque é vidas alheias e riqueza salvar. Então, peço a Deus que proteja aquela corporação. E no que depender de mim aqui, nós estaremos aqui dioturno, na fala, na defesa daquela instituição.
Ok, deputado Osni de Rui, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líderes. Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, eu gostaria inicialmente de saudar aos colegas, companheiros que estão aguardando por parte do GDF as suas nomeações. Meus cumprimentos pela luta, pela mobilização. Eu quero trazer a esta casa a preocupação no que diz respeito ao Plano Diretor de Transporte Urbano, PDTU. Nós teremos na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, um debate acerca de dúvidas, propostas de emenda, juntamente com a equipe técnica do governo, acompanhado do secretário de Transporte, com o objetivo de que na terça-feira nós tenhamos condições de votar nesse plenário, deputada Luzia. O deputado Cláudio Abrantes pretende encaminhar o parecer do seu relatório e eu peço a compreensão ao presidente da COF, ao presidente da CCJ, que nos ajude ao encaminhamento dessa matéria, já designando os relatores, para que possam aprofundar o estudo nesses dias que antecede. Nós temos aí uma semana de concentrar os nossos esforços. E eu espero que, na terça-feira, que antecede a chamada Semana Santa, nós possamos dar a Brasília uma notícia extremamente importante nessa expectativa de ter um plano diretor de transporte urbano e, consequentemente, Brasília poder participar da disputa do PAC da mobilidade. Não há dúvida que, ao ser aprovado a nossa proposta, que não depende apenas do PDTU, nós entraremos numa disputa em reais condições de ver aprovado a presença de Brasília entre as cidades que terão condições de receber o PAC.
recursos do PAC. Portanto, senhores deputados, nós queremos que qualquer dúvida, qualquer disposição, qualquer tentativa de complementar, dar o maior apoio aos deputados para que a gente possa estar na próxima semana entrando num debate para reais condições de votação e, consequentemente, poder vencer essa etapa. Eu sei que esta casa tem um conjunto de assessores da maior competência, eu sei que cada gabinete também tem um conjunto de assessores experientes que poderão dar um apoio enorme a esse processo, portanto, eu deixo aqui a nossa, o nosso apelo para que realmente haja o empenho dos senhores parlamentares. E, deputado Chico Leite, eu faço esse apelo porque, até onde me consta, deputada Liliane, não há nenhuma proposta ainda de emenda ao PDTU. E nós sabemos que esta casa, pelo seu estreito vínculo com Brasília, com toda essa cidade que é uma metrópole de em torno de 2 milhões de habitantes, sabe que a vértebra principal da política pública de transporte é um elemento de integração e de desenvolvimento. E que, portanto, eu tenho a plena convicção que os parlamentares terão interesse em apresentar emendas a esse projeto. Eu cito, inclusive, a deputada Celina, que fez um debate, eu infelizmente não pude estar presente, ouvi algumas colocações pelo som da casa, que foi um debate sobre o transporte de Brasília e o transporte do entorno. Pois não, deputado Chico Leite?
Duas observações. Acerca do plano diretor, aliás, há muito tempo nós lutamos por um plano diretor. Desde que eu entrei nessa casa, a lei orgânica prevê e nunca tivemos. Então, precisamos dar parabéns ao governo, porque é uma iniciativa extraordinária, deputado Hadi. Agora, Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Já dia 1º de abril, nós fizemos na CCJ a distribuição por sorteio e o relator é o nobre deputado Wellington. De maneira que na CCJ já temos relator e é o nobre deputado Hélio. Deputado Vadim.
Muito obrigado, deputado Chico Leite, por essa informação. Isso ajuda enormemente. Pois não, deputada Celina.
Nosso líder, né, deputado Vasni. Esse debate, né, até de um projeto nosso que foi protocolado à casa, é um debate que é importante. Na sessão, na audiência pública, nós tivemos aqui a presença de representantes da NTT, de prefeitos do entorno, para falar justamente, né, sobre essa possibilidade de trazer não só, né, a administração para o Distrito Federal, como a fiscalização. E o que os técnicos puderam avaliar, deputado Vasni, é que com a real implementação desse sistema público de transporte entre essa região, que é a RIDE, que é a região metropolitana, nós poderíamos diminuir em até 50% o valor das passagens hoje cobradas, né, com ônibus sucateados. Então, eu gostaria aqui de colocar à disposição que é um debate importante e é um debate que não só o Distrito Federal tem que fazer, como as prefeituras aqui, né, da RIDE, e nós temos o amparo legal da RIDE para a gente discutir sobre isso. O senhor conte comigo. Muito obrigada pela citação e pela lembrança do nosso projeto.
Muito obrigado, deputada, deputada Celina. Senhor presidente, são essas considerações que eu gostaria de deixar registrado na casa. Muito obrigado.
Ok, encerrado o comunicado de líderes. Comunicado de líderes. Vossa Excelência não está escrito aqui, nem o deputado Israel. No comunicado de líderes. Deputado Israel se encontra na dispensa médica. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos como vice-líder do seu bloco.
Muito obrigado, presidente, pela sua tão tranquila presidência dessa casa. Amigos, companheiros, deputados, imprensa, eu gostaria de relatar o seminário ocorrido pela manhã nesta casa. É um seminário com a participação de mais de 400 pessoas, desde catadores até secretários nacionais do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do Desenvolvimento Social, presidente da Fundação Banco do Brasil, que estiveram nessa casa discutindo a questão dos resíduos sólidos. Queria só colocar a importância desta casa estar a partir da Frente Parlamentar Ambientalista, que tem a participação do Cláudio Abrantes, de todos os deputados dessa casa que assinaram essa frente e que tem trabalhado de forma incansável para que a gente possa botar na pauta esse assunto tão importante que é a questão ambiental e, especificamente, no grupo de trabalho de resíduos sólidos, o que nós não podemos mais ficar sem na nossa capital, que é a coleta seletiva. Tivemos a presença do secretário de Meio Ambiente, que pôde vir e colocar todo o plano que virá para esta casa votar, e percebemos que esse plano atende às necessidades dos catadores, atende à necessidade do Distrito Federal e atende como um todo ao que nós queremos e esperamos que aconteça em relação à coleta seletiva na nossa cidade. Presidente, só para o senhor ter uma ideia, apenas 3% é separado do lixo na nossa capital, 3%, na capital da República. Apesar do país, o Brasil, ser o quarto país do mundo em reciclagem, nós somos o quarto país do mundo que mais recicla o seu resíduo sólido, apenas 3% na nossa capital é separado. E esses 3% de matéria separada geram 4 mil empregos, renda para 4 mil catadores diretamente. O que nós queremos, e o plano do governo coloca, que nós vamos separar até 80% desse resíduo, se nós fizermos uma regra direta, para cada 1% de material reciclado, nós temos por volta de 1.000 empregos. Se nós tivermos 80%, nós podemos ter até 80 mil empregos, até 80 mil catadores tirando renda do que nós jogamos fora efetivamente. Porque cada um desse plenário, na média, todos nós, nessa capital, pela renda que nós temos uma renda per capita de R$40 mil por mês, sendo a maior renda per capita do nosso país. Nós, cada um de nós, por dia, na média, produz 2,2 quilos de lixo. 2,2 kg de lixo. Isso é muita coisa, minha gente. É muita coisa que é jogado nesse lixão que está aí, o lixão da estrutural, que nós tivemos condição de ir com vários deputados e vimos a vergonha que é o lixão da estrutural na nossa capital. Eu tenho certeza absoluta que o seminário feito hoje pela manhã, com a qualidade dos palestrantes, com a forma coletiva que se discutiu o assunto, nós teremos certamente, através da Secretaria do Meio Ambiente, através do trabalho desta casa, deputada Luzia de Paula, soluções definitivas para essa questão do resíduo sólido da nossa cidade, que vai elevar a nossa capital, não só a nossa cidade, não só a uma questão de uma melhoria da qualidade de vida, mas para que ela seja exemplo para todo o país, que não poderia deixar de ser. Brasília passar a dar bons exemplos para o nosso país. Aí, esse assunto que está em pauta, que é a coleta seletiva, é um grande assunto. Eu tenho certeza, presidente, que o senhor vai se orgulhar e que essa casa vai se orgulhar de poder ter discutido e botar esse assunto na pauta. Muito obrigado.
Okay, obrigado, deputado Joey Vale. Com certeza essa casa vai se adequar a essa nova realidade da questão da qualidade de vida da coleta seletiva. Encerrado o comunicado de líderes, antes de entrar no comunicado de parlamentares, solicito o deputado Rádio Massu que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputado Ailton Gomes, deputada Gaciel, eu já vi Vossa Excelência daqui, já coloquei sua presença. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Vi ela aqui agora. Tá. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Presente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale. Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputada Luzia de Paula.
Presente. E eu gostaria também, deputado Hadi, senhor presidente, de estar informando que o deputado Cláudio Abrantes, o deputado Michel e o deputado Wellington estão junto à categoria tratando de assuntos inerentes à mesma.
Anotado, deputada. Deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí, presente. Deputado professor Israel Batista. Doente? Está de licença médica. Deputado Rádio Massu, presente. Deputada Rejane Pitanga, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Asni de Houri. Deputado Asni, presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Patrício, presente. Temos 14 deputados presentes na casa, presidente.
Ok, com 14 parlamentares presentes, damos comunicado de parlamentares. Questiono aos parlamentares se algum parlamentar abre mão de fazer a falação para que a gente possa entrar direto na ordem do dia nas votações, em função do acordo feito na reunião do Colégio de Líderes às 14h30 na presidência da Câmara. Como todos os parlamentares concordam, então entramos no processo de votação. Solicito o deputado Rádio Massu que possa fazer a chamada do primeiro item de pauta. Veto parcial ao projeto...
Item 1. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1574 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências, presidente.
Ok. Veto parcial ao projeto de lei número 1574 de 2010. Relatório já proferido. Passaremos à votação dos vetos parciais aos artigos 56 e 57. Os deputados que foram favoráveis aos vetos, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito às lideranças que possam fazer o encaminhamento aos seus respectivos blocos para o processo de votação. Separado. Que um é pelo derrubado e outro pela manutenção. Então, o primeiro de número 56, artigo de número 56.
Senhor presidente, eu sei que nós fizemos um acordo de líderes, mas tem um detalhe na redação desse veto 56. Então, eu pediria a Vossa Excelência, também ao líder de governo, que tivesse uma compreensão, que está tendo um desdobramento da discussão aqui no plenário, nós deixarmos para amanhã.
Solicito...
Senhor presidente, questão de ordem.
Que é questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Veja bem, o artigo 56, senhor presidente, é um artigo que trata da questão das emendas dos parlamentares, que autoriza ou não o governo a contingenciá-las. E aí o líder do governo diz que torna obrigatória a execução das emendas. Eu, desde que estou nessa casa, eu sempre lutei para levantar as prerrogativas do Poder Legislativo. Eu já acho que são poucos nosso poder de fiscalização e de atuação perante o governo. Então, é uma questão de princípio. Então, meu bloco, nesse momento que eu estou na liderança, que o deputado teve que se retirar para ele na Câmara Federal, na reunião de partido, é contra isso. Eu acho que o contingenciamento de emendas tem que ser, em último caso, em acordo com essa casa. Porque, senão, o primeiro arroz que der orçamentado no governo vai ser as emendas contingenciadas. Isso não pode funcionar dessa forma. Eu não concordo.
Senhor presidente, nós podemos até tratar esse assunto na pauta de amanhã. Mas me desculpe, deputado Cristiano, a matéria não trata-se de contingenciamento. A matéria, ela trata-se quanto à procedência da emenda. É a procedência, uma vez oriunda de parlamentar, ser auto-aplicável, ou seja, torna-se impositiva. Isso é matéria que nem no Congresso ainda foi recepcionada. Ela se torna obrigatório ser cumprida pelo governo. Esse é o mérito maior. Não trata de contingenciamento. Contingenciamento pode ocorrer como não pode ocorrer. Agora, o maior problema dessa emenda trata disso. Não tenho dificuldade para a gente voltar amanhã, até porque nós discutimos, houve acordo. A nossa postura não é dificultar para os blocos, é poder encontrar o mais consensuado, até porque, desculpa-me, isso é do ano passado, LDO do ano passado, nós não temos mais orçamento para formular este ano, a não ser depois de uma nova LDO. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade para que seja tratado amanhã e podemos dar prosseguimento à votação dos outros vetos.
Ok, deputado Asni, deputada Eliana, só para, assim, pelo que eu entendi, para que a gente possa avançar, então, que a gente já entre nos itens que tem acordo, no item 3 em diante, para que depois a gente vá discutindo com os líderes, se houver acordo, voto, se não, a gente avança amanhã.
Mas eu só gostaria,
novamente, podemos fazer a nova reunião.
Uma questão de ordem, se o senhor permitir. Questão de ordem, Eliana. Contrapor duas opiniões do deputado líder de governo, Vasinho de Ruri, a que não foi feito ainda no Congresso Nacional. Nós não precisamos que seja feito primeiro no Congresso Nacional para depois nós seguirmos. Nós temos a nossa casa independente do Congresso Nacional naquilo que tange aos assuntos do Distrito Federal. No segundo ponto que foi tratado pelo deputado Asli, é que se tratava da LDO do ano passado e que, portanto, não se cabe mais discutir porque não teria eficácia. Discordo, porque a LOA está sendo executada ainda e nós podemos mexer nesse dispositivo. Mesmo porque, se prevalecer esse entendimento, o governo pode vetar vários e vários artigos todos os anos, porque você vai ter, às vezes, a discussão dos vetos apenas no ano seguinte. Então, eu não aceito nenhum dos dois argumentos.
Ok, deputado Cristiano, é bom que a gente...
Só dizer aqui, senhor presidente, que é da questão da obrigatoriedade da execução das emendas, a gente sabe que isso é inconstitucional, e o governo vai executar o que tange, o que é de interesse do governo. Ninguém quer impor isso ao governo. Agora, do fato de contingenciar emendas de parlamentar, eu sou contra. As emendas parlamentares é o único instrumento que o parlamento tem para fazer as políticas públicas. Não tem como te permitir que derrube esse artigo.
Ok, entendi. Como não há acordo, então a gente não pode entrar no processo de votação, por mais que nós tenhamos construído lá no Colégio de Líderes. Nós temos tempo para construir. Solicito o deputado Raj Massu que possa chamar o item de número 3.
Espera aí. Eu não posso falar agora, porque eu estou assumindo a mesa aqui, depois eu falo. Item 3, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1579 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 90.232.316.
Senhor presidente, reais. Uma questão de ordem. Também existe uma questão ainda não resolvida com relação ao item número 3 da pauta. Nos seguintes, pode caminhar, por favor.
Ok, solicito, deputado Raj Massu, posso chamar o item de número 4. Que na próxima reunião, nós não façamos só com os líderes, chamamos 24 deputados para entrar num acordo e possamos entrar no processo de votação no plenário.
Item
número 4, deputado Raj Massu.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1624 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 33.682.000, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, presidente.
Ok. Solicito o deputado Chico Leite que possa proferir relatório ao designar membro da CCJ para que eu faça.
Presidente, eu quero designar o deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí, para fazer o relatório do veto.
Ok, deputado Olaí Francisco, para proferir relatório pela Comissão de Constituição e Justiça.
Governador mandou a mensagem 169 de 2010, no 23 de setembro de 2010. Os motivos dos vetos são: o veto incidiu sobre a parte do anexo 1, 2 e 4, decorrentes das aprovação das emendas número 8, 22, 28 e 34. As razões de veto são: as emendas números 8 e 28 e as emendas número 22 e 34. Este era o nosso relatório, senhor presidente. Senhor presidente, esse era o nosso relatório no projeto de lei 1624, de 2010.
Ok. Esse é o relatório da CCJ. Solicito aos líderes que possam orientar seus referidos blocos para entrar no processo de votação, inclusive em referência aos anexos para que possamos votar em blocos. Os anexos 1, 2 e 4 dos vetos parciais. Parte dos anexos. Deputado Wasni de Rouro, pela liderança do governo.
Senhor presidente, a matéria trata-se do orçamento do ano passado, portanto, já foi encerrado o ano para efeito de orçamento 2010, portanto, é a manutenção do veto.
Ok. Mais algum líder? Deputada Eliana.
Gente, eu queria a conferência de coro, que parece que não estamos sem coro no momento, ou engano? 12 parlamentares?
Ok, a coro. Em processo de votação, solicito o deputado Rádio Massu que possa chamar os parlamentares.
Deixa eu fazer um encaminhamento do bloco, então.
Ok.
É pela manutenção do veto.
Senhor. Ok, pela manutenção do veto.
Como vota o deputado Gaciel Maia?
Deputado Gaciel Maia, pela manutenção.
Pela manutenção.
Sim. 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 Como vota o deputado Ailton Gomes?
Não, o deputado Washington Mesquita, da U13. Não. Deputado Raj.
Como vota o deputado Ailton Gomes? Deputado, como vota o deputado Benedito Domingos? Deputado Benício Tavares? Como vota a deputada Celina Leão? Sim. Como vota o deputado Chico Leite?
Pela manutenção.
Sim. Como voto de Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Cristiano Araújo. Sim. Doutor Michel, ausente. Como voto a deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana, sim.
Sim.
Deputado Evandro Garla, como vota? Sim. Deputado Joey Valle.
Sim.
Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Alair Francisco. Deputado Alair Francisco, como vota? Sim. Deputado Professor Israel. Ausente. Eu, deputado Raad, volta sim. Deputada Rejane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer, como vota? Sim. Deputado Washington Mesquita. Sim. Deputado Asni.
Sim.
Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. E deputado Patrício. Ausente. Eu não botei as ausências. Bota as ausências para mim. Com 15 votos a favor. Fica. Pois não, o deputado Cristiano Araújo assumindo a presidência.
Assumindo a presidência por 15 votos a favor e 2 ausências. 9 ausências. O veto a parte dos anexos 1, 2, 4, referente às emendas número 8, 22, 28, 34, foi mantido. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo item. Item número
5. Item número 5. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1601 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria a carreira Atividade de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, no quadro de pessoal do Instituto de Defesa do Consumidor, IDC PROCON / Distrito Federal.
Senhor presidente. Nós acertamos entre os deputados líderes que hoje só votaríamos os vetos da matéria orçamentária. Portanto, há um equívoco, mas sendo preciso com o entendimento dos deputados, eu peço a transferência da votação do item 6, do item 5, para uma outra oportunidade para que nós possamos entrar no item 6, senhor presidente.
Ficou acertado no Colégio de Líderes, eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, peço ao secretário da mesa que chame o próximo item da pauta.
Item número 6, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 1647 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 18.715.469,00. Para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. É o item 6, presidente.
Solicito ao deputado... Joey Valle. O deputado Joey Valle, que faça para nós aparecer pela CCJ. que é do Patrícia?
É o relatório do parecer do veto parcial do item número 6. O veto incidiu sobre parte dos anexos 3 e 5, oriundos da aprovação da emenda número 9. Nas razões, o governador esclarece que o texto aprovado, R$ 499 mil, não dispõe de saldo para o cancelamento dos programas de trabalho. Capacitação dos motoristas de táxi para a Copa do Mundo e auxílio à instituição de assistência social Casa Azul Samambaia. Este é o relatório, senhor presidente.
Ok, solicito aos líderes dos blocos que possam fazer orientação aos respectivos blocos para a votação em bloco dos anexos 3 e 5. Parte os anexos 3 e 5 do referido veto. Ok. A orientação é pela manutenção. Votação em parte dos itens 3 e 5 do veto, dos anexos do veto. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia. Como vota? Sim. Sim, pela manutenção. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, licença médica. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Celina Leão. Acabou aqui a chamada.
Aqui é a Celina.
Fala, Celina.
Pela manutenção do veto, deputado Celina. Então é sim. Deputado Chico
sim,
Leite.
Sim, pela manutenção.
Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim, pela manutenção. Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa.
Sim.
Deputado Evandro Garland.
Sim.
Deputado Joey Vale.
Sim.
Deputado Liliane Roriz. Ausente. Não, deputado Liliane Roriz. É a Liliane que está aí, é. Deputada Liliane, como vota? Sim? Sim, pela manutenção. Deputada Luzia de Paulo? Sim, pela manutenção. Deputado Olay Francisco? Sim, pela manutenção. Deputado professor Israel, dá de licença médica. Deputado Rádio Massu, foi atender uma pessoa ali fora. Deputado deputada Regiane Pitanga?
Sim.
Sim. Deputado Rony Neme. Sim. Sim, meu líder. Sim. Deputado Austin Mesquita. Sim, pela manutenção. Deputado Vaznir de Roure.
Sim.
Sim. Deputado Patrício.
Ok, com 15 votos, sim. 7 ausências, os vetos parciais aos anexos 3 e 5 foram mantidos. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada do próximo item de pauta.
Senhor presidente,
questão de ordem, deputada Helena Pedrosa.
Questão de ordem.
O secretário Vilmar estava sentado na sessão, aí na mesa da Câmara Legislativa. Nós temos uma independência de poderes, pelo menos nas horas das sessões, aqui as cadeiras são dos parlamentares. Muito obrigado.
Ok, obrigado, deputada Eliana. Deputada Eliana, solicito ao subsecretário de Assuntos Institucionais, Vilmar Lacerda, que possa ficar atento ao questionamento da deputada, sem sentar na bancada da mesa dos deputados, da mesa diretora, nem na bancada dos parlamentares. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer o chamado do próximo item de pauta.
Item de número...
7.
Item de número 7. Apreciação do veto parcial do projeto de lei número 1652 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$110 mil para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Chico, o deputado Joy vai fazer o relatório pela CCJ.
Solicito ao deputado Alain Francisco que possa proferir parecer pela CCJ.
Senhor presidente, a mensagem 196 do governador foi encaminhada em 22 de outubro de 2010. O veto incidiu sobre os partes dos anexos 1 e 3, oriundos da aprovação da emenda número 2, no valor de R$14.185.860. Nas razões do governador, esclarece que o texto aprovado não dispõe as dotações orçamentárias representadas pela anulação. Há que os saldos para cancelamentos encontram-se insuficientes em dois programas de trabalhos. Item 1 e item 2. O item 1 e o item 2. Este era o nosso relatório, senhor presidente. Esse é o relatório do projeto, o veto do projeto 152. 1652, senhor presidente.
Ok, feito o relatório em discussão. Não havendo que discutir em votação. Solicito aos líderes que possam orientar para que seja feita a votação em bloco do veto parcial em partes dos anexos 1 e 3. Okay. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, licença médica. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Celina Leão. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla,
sim.
Deputado Joy Vale,
sim.
Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Rádio Massu. Deputada Regiane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vaznir de Rouri. Sim. Deputado Patrício Sim. Sim. Deputado Olair, sim.
Perdão, deputado. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Sim? Deputado Olaí, sim. Chamei, pô. Chamei todo mundo. 9. Mais 9.
Ok, com 15 votos sim e 9 ausências, o veto parcial ao projeto de lei 1652 de 2010, incluindo parte dos anexos 1 e 3 da emenda número 2, ficam mantidos. Retificando a votação anterior do projeto de lei 1647 de 2010, na verdade foram 15 sims pela manutenção do veto e 9 ausências, e não 7, como eu havia falado anteriormente. Então, por 15 votos sim e 9 ausências, o veto ao projeto de lei 1647-2010 fica mantido. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer a chamada do próximo item de pauta.
Item de número 9, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1669-2010. De autoria do Poder Executivo, abre crédito suplementar à lei orçamentária anual no valor de R$ 37.083.000.
Solicito, deputado Olaí Francisco, que possa proferir relatório ao projeto de lei número 1669 de 2010, pela CCJ. Ao veto parcial ao projeto de lei número 1669 de 2010.
Mensagem do nosso governador, 228, 3 de outubro de 2010. Vitor encaminhou.
Então.
O veto incidiu sobre a parte dos anexos das emendas. 2, 3, 5 e 6. Decorrente da aprovação das emendas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42. No primeiro turno. E as emendas número 1 e 2 no segundo turno. Correto? Senhor presidente, o Poder Executivo afirma que as emendas foram consideradas Ave Maria, não sei falar em inglês, não. Inexequível pelas seguintes razões.
Inexequível?
É, não dá, não, viu? Tem que operar aqui.
O que está acontecendo, cara?
Não foi possível executar por diversas razões. Era isso, senhor presidente. Esse é o voto, esse é o relatório do projeto de lei ao veto do...
Senhor presidente.
Esse é o relatório do veto do projeto de lei 1669 de 2010.
Senhor presidente.
Que questão de ordem, deputado Osni de Rui?
Não, pela liderança do governo, é pela manutenção do veto a estas emendas. Esse é o nosso entendimento.
Ok, o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, não havendo que eu discuti, então, encaminhamento da liderança do governo. É pela manutenção. Deputada Helena Pedrosa, encaminhamento do bloco. Deputada Helena Pedrosa, no bloco, pela manutenção do veto. Ok, só quero fazer a ressalva que na leitura do relatório, deputado Laís Francisco, não existe a emenda número 17. Então, esse item, emenda número 17, não existe, para retificar no relatório. O veto inclui sobre parte dos anexos 2, 3, 5 e 6 das emendas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 de primeiro turno e emendas número 1 e 2 de segundo turno. Ok. Em processo de votação, solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas parlamentares presentes.
Deputada,
questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rony.
Eu gostaria de verificar se não é possível fazer a votação simbólica, senhor presidente.
Não, é veto, tem que ser votação nominal.
Deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia.
Não vai ter quórum não, hein, Patrícia? Vai perder a votação.
Está vazio.
Ok, solicito ao deputado que o general faça chamada dos parlamentares presentes para que possamos entrar no processo de votação.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Grala, presente. Deputado Joy Vale, presente.
Deputada Celina voltou.
Deputada Celina acaba de voltar ao plenário. Termina.
Ok, solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas parlamentares para a votação do item de número 9. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1669 de 2010.
Deputada Gaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Celina Leão.
Não fica aqui no pleno.
É o item de número. Sim. Sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla,
sim.
Sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputado Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Professor Israel, deputado Rádio Massu, sim. Deputado Regiane Pitanga, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Osho Mesquita, sim. Deputado Azir de Roure, sim. Deputado Patrício, sim.
Ok, com 14 votos sim e 10 ausências, o veto parcial, incluído os anexos 2, 3, 5 e 6, ficam mantidos. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada do próximo item de pauta.
Item de número
10.
Apreciação do veto parcial do projeto de lei número 1683 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal do valor de R$ 70 mil para reforço de dotação orçamentária.
Ok, solicito ao deputado Alair Francisco que possa proferir relatório pelo CCJ.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 1683-2010, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 70 mil. Para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento. Relator, deputado Ailton Gomes. Estas as considerações que entendemos indispensável à deliberação desta casa sobre os vetos parciais em questão, senhor presidente.
Ok, esse é o relatório da Comissão de Constituição e Justiça. Informo que o veto é parcial e incidiu sobre parte dos anexos 1 e 2, oriundos da aprovação das emendas de números 1 e 2. Indago se há destaque para a votação em separado. Não havendo, a votação será única. Os deputados que desejam manter o veto votam sim. Os que rejeitam votam não. Só auxilio o deputado Cristiano Araújo, que possa fazer a chamada dos parlamentares presentes para a votação.
Deputado Gaciel Maia. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Celino Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Se falar assim, ela vai brigar. Sim. Deputado Evandro Garland.
Sim.
Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Deputado Luzia de Paula. Sim.
Sim.
Deputado Lai Francisco. Sim. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputada Regiane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemes. Sim. Deputado Otto Mesquita. Sim. Deputado Arnir de Roures. Sim. Deputado Patrício. Sim. Olá, sim.
Com 14 votos sim e 10 ausências, o veto parcial ao projeto de lei 1683 de 2010 e veto parcial que incidiu sobre parte do anexo 1 e 2, oriundos da aprovação das emendas número 1 e 2, ficam mantidos. Solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer as chamadas parlamentares presentes para a verificação de quórum.
Deputado Gaciel Maia, ausente. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Celino Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garland, presente. Deputado Joey Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Luzia de Paula, presente. Olay Francisco, presente. Professor Israel, ausente. Rádio Massu, presente. Regiane Pitanga, presente. Rony Neme, presente. Washington Mesquita, ausente. Não, Washington Mesquita, presente. Deputado Washington Mesquita, presente. Celina saiu. Doze. Se tirar a Celina, 12.
Dá uma olhadinha lá para nós. Já queria.
Ok, 13 parlamentares presentes. É, questão de ordem, deputado Osni de Rui.
Senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência pudesse, enquanto presidente da Casa, nos ajudar numa ampla convocação dos parlamentares e lideranças desta Casa que atua na assessoria, que atua no procedimento de formulação com a iniciativa privada, até mesmo o próprio setor público, podemos ter na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, um amplo debate sobre o PDTU, para que possamos concentrar os esforços para que na próxima semana possamos ter a apreciação da matéria por essa casa. O empenho de Vossa Excelência, eu sei que tem sido extremamente determinado a construir uma nova imagem do Poder Executivo, para que nós estejamos sintonizados com esse novo momento que Brasília pode experimentar, que é a retomada de políticas públicas que vá ao encontro da nossa população, senhor presidente.
Muito obrigado. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Nesse sentido, presidente, eu aproveitando a boa lembrança do deputado Vasco de Derrori, dele do governo, eu queria deixar a sugestão para que fossem convidadas, muito especialmente, as lideranças dos conselhos da Asa Sul e da Asa Norte, que tem laborado sobre a defesa da área tombada. É fundamental que todas essas lideranças participem efetivamente desse debate.
Ok, deputado Chico Leite, deputado Osni de Rury, convocando os parlamentares, assessores e técnicos dos mandatos parlamentares para sexta-feira às 10 horas da manhã, discussão do plano diretor de transporte urbano para que na próxima semana possa ser apreciado e votado no plenário desta casa, garantindo à Sociedade do Distrito Federal o empréstimo de R$2,4 bilhões para reestruturação, reformulação e melhoria do transporte urbano do Distrito Federal. Queria convocar todos os parlamentares. Questão de ordem, deputado.
Senhor presidente, infelizmente, alguns colegas tiveram que se retirar, mas alguns deles concordaram que amanhã nós dedicássemos o dia, o horário de plenário, única e exclusivamente para votação. Eu pediria que Vossa Excelência também pudesse dar aquiescência exatamente com os outros colegas, para que amanhã nós, então, pudéssemos entrar logo que atingirmos o quórum em pleno processo de votação na casa.
Peço... Okay. A carta questão de ordem, Vossa Excelência. Vamos nos empenhar na convocação dos parlamentares. Só quero deixar uma coisa registrada, deputado Osni de Rury. Eu sei do empenho de Vossa Excelência, que tem conversado com os parlamentares, tem discutido com as lideranças dos blocos, tem trabalhado incansavelmente para que não só nós tenhamos quórum, mas também que possamos votar os projetos depois da tramitação concluída nas comissões temáticas dessa casa, o que valoriza o trabalho do Poder Legislativo. As matérias chegam ao plenário concluídas e aí podem entrar diretamente em votação. Quero chamar a atenção, porque tem deputado, inclusive, indo para a imprensa dizer que não há reunião do Colégio de Líderes e que não tem quórum para fazer votação. É importante lembrar que as reuniões do Colégio de Líderes têm ocorrido e têm sido feitos acordos. E o líder fala em nome dos blocos partidários. Ou então não existe o bloco. Ou a liderança não é a liderança do bloco. Se o acordo é feito no Colégio de Líderes, na presidência da casa, o acordo tem que ser mantido no plenário da casa. Nós tiramos um calendário mensal hoje, como primeira reunião do Colégio de Líderes, que nós, não primeira reunião, da reunião que nós fizemos hoje. Debatemos os vetos hoje, viemos à votação dos vetos em plenário e tiramos um calendário de projetos que são de suma importância para a sociedade de Brasília para entrarem em votação. Então tem aqui o calendário, os dias de votação, o dia das reuniões temáticas com os técnicos do governo para que possa haver esclarecimento. Vossa Excelência se colocou à disposição, colocou a liderança do governo, então convido os parlamentares e vou solicitar, inclusive, solicito a Vossa Excelência que pela liderança do governo possa encaminhar a todos os gabinetes, a todos os parlamentares, esse cronograma que nós fizemos hoje, construímos na reunião de líderes, do Colégio de Líderes, para que os parlamentares possam tomar conhecimento e possam vir amanhã ao plenário, já conhecendo e sabendo quais os projetos que vão ser votados e apreciados no plenário, para que a gente possa, como Vossa Excelência mesmo disse, acelerar o ritmo e o processo de votação.
Senhor presidente, só mais dois detalhes que eu considero importante, acertado na reunião de líderes, é o PLC número 6, o PLC número 7, e o PL-172, todos de 2011. São matérias correlatas e que, no entendimento nosso, seria votado hoje e que amanhã nós teríamos 4 projetos de natureza orçamentária. Então, do ponto de vista da pauta proposta pela liderança do governo, serão esses 7 projetos. Portanto, eu pediria que 7 projetos pudessem ser prioritários, porque em seguida temos, pelo que eu entendi, 5 projetos de origem dos senhores parlamentares, para que a gente mantenha o quórum, começando tão logo tenha o número suficiente para votação, possamos votar essas matérias, mas entendendo que houve um acordo a partir de hoje, inclusive, esses PLs, PLC e PL, já há pouco mencionado, para que a gente não possa tumultuar um voto, seu projeto vai embora e, consequentemente, o quórum vai e cai. Então, eu pediria a Vossa Excelência esse cuidado para que a gente possa dar desdobramento aos acordos feitos na reunião de líderes.
Eu quero fazer uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Alves.
Só apenas para comunicar o líder do governo, pela liderança do bloco
do Bloco Democrata Progressista, que da nossa parte, o artigo 56, deputado, do ponto de vista da questão da obrigatoriedade da execução das emendas, o Bloco está de acordo. Desde que, eu estou pautando agora esse assunto para que Vossa Excelência construa isso junto ao governo, desde que possa ser feita uma emenda amanhã num desses créditos, proibindo o congelamento das emendas, acordo por parte do Bloco. A intenção do Bloco aqui não é dificultar os trabalhos do governo e muito menos de Vossa Excelência. A intenção é preservar uma prerrogativa do Poder Legislativo, que são as emendas parlamentares. Então, da nossa parte, se amanhã já vier esse acordo, parte de Vossa Excelência, não teremos nenhum problema na derrubada do veto do artigo 56, na manutenção do veto do artigo 56.
Ok, deputado Cristiano Araújo. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu queria aqui dizer, deputado Cristiano, o que nós discutimos foi a demonstração por parte do Executivo da boa intenção dos novos parlamentares, emendas que foram vetadas. Então, o deputado Ailton, que estava presente na reunião, deve ter lhe passado, mas acho que a gente pode construir isso amanhã, sem problema nenhum, para chegar à tarde e a gente ter condição de voltar. É possível que amanhã de manhã ou que a gente possa sentar e conversar?
Podemos reunir amanhã 14h30 novamente lá na presidência, não só o Colégio dos Líderes, mas os parlamentares também que tiverem qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento para que a gente possa construir esse acordo e entrarmos no processo de votação.
Assim como pediu o presidente, vai ser mandado de manhã para todos os gabinetes. Quem tiver algum senão, a gente encontraria 14h30 na presidência. 14h30
para fazer um acordo, construir um acordo e entrar no processo de votação.
Só para responder ao deputado Rony, presidente, se me permite.
Claro, com certeza.
Eu estou defendendo a prerrogativa do parlamento, deputado Rony, não é a prerrogativa do Cristiano Araújo. Então é só a preservação das emendas parlamentares, não a obrigatoriedade. Então, assim, acho que isso é interesse de todos aqui da casa, independente de ser governo ou não. Mas estou à disposição, me curvo também diante do Colégio de Líderes, se o entendimento for que não é necessário preservar as emendas, eu também não tenho nenhum problema.
Ok. Só para esclarecer ainda aos deputados, nós tivemos um embate na reunião do Colégio de Líderes e deixamos claro o seguinte: a presidência foi muito firme. Projeto de deputado só será apreciado em plenário após a sua tramitação concluída. Não adianta fazer intervenção aqui no plenário ou assediar os parlamentares. Tem que colocar a assessoria parlamentar para correr nas comissões, fazer o trabalho que tem que ser feito, para que possa, sim, ser concluído nas comissões temáticas e aí vir para a votação com a tramitação concluída em plenário. Então, os parlamentares questionaram os líderes lá, foi colocado pela presidência. Da mesma forma do executivo, a exceção não irá virar regra na Câmara Legislativa. Declaro encerrada a presente sessão.